ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 30 minutos, tempo nublado. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2016. Teto de gastos. Senado vota a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos. Saiba como a proposta está ligada à dívida pública. De olho nas chuvas, Vilarinho volta a enfrentar momentos de tensão com alagamentos. Existe solução? Enem para todos. Exame aplicado hoje e amanhã para pessoas privadas de liberdade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O Senado vota a PEC 55, a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos de acordo à inflação do ano anterior. Foram rejeitados os requerimentos da oposição para adiar a votação. Agora os senadores discursam contra e a favor da proposta. Para ser aprovada, a matéria precisa de pelo menos 3/5 do total de senadores, ou seja, ao menos 49 votos. No primeiro turno, a PEC passou fácil, por 61 votos a favor e 14 contrários. E qual a relação da PEC 55 com a dívida pública do país? Para o governo, essa é uma relação direta. Controlando as contas públicas, a dívida do país reduz. Mas economistas alertam que esse raciocínio pode não estar correto. Os gastos públicos não seriam os únicos responsáveis pelo país estar no vermelho, mas também o pagamento dos juros. Entendo por quê na reportagem de Carles Carmigliati.
A dívida pública do Brasil já bate na casa dos 3 trilhões, o que corresponde a quase 60% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que se produz. Com os cofres públicos no vermelho, a primeira providência para equilibrar as contas seria conter as despesas. Pelo menos é essa a justificativa que fundamenta a PEC 55, na qual estabelece o limite para os gastos públicos nos próximos 20 anos. Em uma economia em crise, a fórmula para essa exata. O controle da dívida mais o pagamento dos seus juros é igual à maior confiança do mercado e a economia voltando a crescer. Mas se o raciocínio parece simples, por que o assunto é tão controverso? Para a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, é porque ele não está correto. Ela afirma que a PEC do teto deixa de fora os gastos com a amortização dos juros da dívida, que, segundo ela, é o que mais impacta na economia. Pouco mais de 42% do orçamento anual do país vai para pagar os juros e a amortização da dívida, de acordo com um estudo realizado pela Auditoria Cidadã. Em 2015, 208 bilhões de reais foram destinados ao pagamento da despesa com juros e encargos à dívida e o valor de 753 bilhões de reais para o pagamento de amortizações e refinanciamento da dívida. Já para setores essenciais, como educação e saúde, por exemplo, esse percentual se restringe a 4% do PIB. Maria Lúcia Fatorelli explica que o novo regime fiscal emagrece apenas os gastos primários, que vão para a saúde, educação, segurança pública, habitação, entre outros, deixando de fora os alimentos mais calóricos que ajudam a engordar a dívida pública.
A PEC 55, ela estabelece o teto para as despesas primárias e deixa livre, sem teto, sem controle, sem limite, o gasto financeiro. Por isso é que a gente diz que é um erro chamar essa PEC de controle de gastos. Ela não está controlando gasto nenhum. Ela está simplesmente simplesmente estabelecendo um teto para as despesas primárias e deixando livre as despesas financeiras em benefício do mercado financeiro.
De acordo com o economista Pedro Ross, professor da Unicamp, Universidade de Campinas, nos últimos 10 anos a dívida pública subiu devido ao acúmulo de reservas cambiais, isto é, a compra de dólar, que hoje soma 1 trilhão e 400 milhões de reais. Basicamente, os motivos que levam o governo a acumular reservas cambiais é evitar que o real se valorize excessivamente em relação ao dólar, o que poderia deixar os produtos brasileiros mais caros no exterior e garantir que o Brasil tenha uma reserva para fazer suas compras no exterior. Nos últimos 2 anos, o economista aponta que a dívida engordou por causa do excesso de gastos com juros e a queda no crescimento do país, o que fez que a proporção da dívida sobre o PIB aumentasse. Enquanto o produto interno bruto apresentou queda de 4%, a dívida pública subiu 21,7% somente no ano passado. Esse aumento recorde se relaciona principalmente às despesas com juros, que atingiram em 2015 o patamar de quase 370 bilhões, o maior da série histórica. Mas se você estivesse perguntando o que gera esses juros, o professor da Unicamp, Pedro Rossi, garante que não são os gastos públicos primários.
Os juros não é consequência do gasto público. Se os juros fossem consequência do tamanho da dívida, do tamanho do gasto, os juros no Brasil não precisavam ser tão altos, porque outros países têm gastos, enfim, um déficit maior do que o nosso, um déficit primário maior do que o nosso, tem uma dívida muito maior do que a nossa e tem um juros muito mais baixo. Então, essa relação, ela não existe. A taxa de juros é determinada pelo Banco Central e é uma variável política, de política econômica. A minha opinião é que os juros podem ser abaixados sem grandes consequências em termos de inflação. Então, a taxa de juros não é consequência da questão fiscal. Então, há uma certa confusão.
O economista Antônio Carlos Santos, professor da PUC de São Paulo, concorda que os juros, que são de 14,25%, são um dos componentes mais importantes para elevar a dívida. Na soma de gastos, ele inclui também a previdência social, que representa 22,69% do orçamento da União, conforme levantamento da Auditoria Cidadã. Neste ano, o pagamento do benefício deve atingir a marca de 500 bilhões de reais. Porém, na avaliação do professor, mesmo que não resolva a causa do problema, a PEC 55 é importante para que os investidores retomem a confiança no mercado brasileiro, principalmente em um cenário pós-Donald Trump. Se o presidente eleito nos Estados Unidos cumprir tudo aquilo que prometeu durante as campanhas, as taxas de juros americanas deverão limitar a liberdade do Banco Central de reduzir os juros no Brasil.
Ele já havia sinalizado que ele era favorável à elevação dos juros. Então, como ele vai fazer investimento em infraestruturas e vai aumentar o gasto e vai reduzir a tributação, é bem provável que você tenha inflação nos Estados Unidos. Se tem inflação nos Estados Unidos, a taxa de juros vai subir. Então, se a taxa de juros americana sobe, aí você tem que comparar a taxa de juros americana com a taxa de juros brasileira. E tem que fazer a seguinte pergunta: por que alguém estaria interessado em investir no Brasil com juros baixos, se o juro americano não é tão alto quanto o brasileiro, mas oferece um retorno bom e, principalmente, ao contrário do brasileiro, não tem a insegurança política que nós sabemos que o país tem.
No entanto, independentemente da origem da dívida, os economistas concordam em um ponto: quem vai pagar a conta é a população. Isso porque, com a PEC 55, a saúde e a educação, áreas que já recebem investimentos aquém do necessário, poderão ficar prejudicadas. Na educação, por exemplo, de acordo com um estudo realizado por técnicos do Congresso Nacional, poderá deixar de receber ao longo de 10 anos 32 bilhões e 200 milhões de reais em investimentos. Se a economia do país voltar a crescer, como prevê o FMI, Fundo Monetário Internacional, todo o aumento de recursos vai ser destinado para pagar os juros da dívida interna, uma vez que os investimentos em outros setores estarão congelados e sendo atualizados apenas pela inflação. Repórter Carlos Carmigliati.
Segue o debate lá no Senado sobre a PEC 55. Ainda não ocorreu, portanto, a votação. E uma pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha mostrou que 60% dos brasileiros reprovam a PEC do teto de gastos. A percepção é de que a emenda pode trazer mais benefícios que prejuízos. Só 24% se declararam a favor da proposta, 4% se disseram indiferentes e os demais afirmaram não saber como responder. A pesquisa foi realizada com 2.828 pessoas em 7 e 8 de dezembro. A votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara fica para amanhã. O texto começou a ser analisado ontem, mas a sessão foi interrompida por um pedido de vista coletivo. As discussões duraram 4 horas e meia. Houve bate-boca entre parlamentares e tentativa de obstrução dos partidos de oposição. Entre os principais pontos da reforma proposta pelo governo federal está a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. A Câmara dos Deputados vai discutir ainda hoje os destaques que podem alterar os pontos da reforma do ensino médio. Com o aumento da carga horária de 800 para 1.400 horas, o PT propõe uma emenda que os recursos repassados a estados e municípios tenham aumento proporcional ao aumento de carga horária. O DEM quer que as transferências do governo federal também possam ser aplicadas na merenda escolar, na concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas e na manutenção do transporte escolar. O PSOL quer a inclusão de filosofia e sociologia entre as disciplinas obrigatórias. Da política nacional para a de BH. O orçamento de Belo Horizonte foi aprovado ontem com previsão no valor de 11 bilhões e 600 milhões de reais para 2017, abaixo dos 12 bilhões e 300 milhões aprovados para este ano. Também foi aprovado o Plano Plurianual de Ação Governamental 2014 a 2017, incluindo 26 emendas ao texto. Dentre as novas prioridades orçamentárias está o aumento dos recursos para o Fundo Municipal de Projetos Culturais, a redução de recursos aplicados em publicidade, o recapeamento de vias no Barreiro, na Lagoinha, a ampliação do Escola Integrada e a instalação de novas unidades de academia ao céu aberto. Foram incorporadas 160 emendas de vereadores e de sugestões populares.
De olho na cidade.
A forte chuva que atingiu Belo Horizonte nesta madrugada e na noite de ontem fez transbordar o córrego que passa sobre a Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova. Este é o segundo alagamento na via em menos de uma semana. Uma equipe da SLU trabalha neste momento e vai até o final do dia, quando devem ser recolhidas 15 toneladas de lixo jogados pela população. Mas ainda é preciso aumentar a capacidade da rede de drenagem de BH para acabar com os principais pontos de alagamento na capital, segundo o especialista da UFMG, que conversou com a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya Fidelis. As inundações vão voltar a acontecer sempre que houver precipitações elevadas? E como é que são essas soluções? Elas são simples, são mais complexas? O que precisa ser feito?
Olha, Vinícius, devem voltar a ocorrer, né, essas inundações, as soluções não são simples, né? Ontem foi mais uma noite de terror para quem mora ali em Venda Nova, na região do Vilarinho, teve até barco a motor, né, quem pôde ver pela televisão, a circulação dos trens passou a ser feita apenas em uma via, água e lixo se misturaram na correnteza, áreas ficaram ilhadas, lojas inundadas, carros boiando, nos ônibus do móvel alguns passageiros tiveram que subir nos bancos e desesperados eles foram sendo resgatados pelo alçapão, né? Nas ruas e nas grades de proteção do metrô a gente pôde ver pela televisão muito lixo agarrado, né? Porque Belo Horizonte, Vinícius, teve a maior quantidade de chuva registrada nesta segunda-feira. Em meia hora, choveu 58 litros de água por metro quadrado. A partir de 40 milímetros de chuva, Vinícius, já passa-se a ter riscos de inundação, pois as estruturas não comportam. A Defesa Civil recebeu 108 solicitações de atendimento, sendo a maioria 33 registros de ocorrências de alagamento, enchente e inundações na região norte, que é exatamente onde fica a Vilarinho. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para salvar 3 pessoas, e sem um planejamento urbano e sustentável, com um sistema de drenagem antigo, as soluções para evitar os transtornos causados pelas chuvas são complexas, segundo o professor de engenharia hidráulica da UFMG, Márcio Batista.
cidade está situada numa área de topografia acidentada e a cidade cresceu muito, ele se impermeabilizou muito. Então as chuvas causam grandes vazões nos rios, né? E o sistema de drenagem já foi construído já há algumas décadas e ele não foi previsto, né, para essa situação atual da cidade, sabe? Então a gente tem um problema aí generalizado. Nós tivemos um problema com a Vilarim, mas nós temos diversos outros pontos na cidade de Belo Horizonte que sofrem o mesmo tipo de problema, né?
Por meio de nota, Vinícius, a SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento de Belo Horizonte, ela informa que nos últimos anos a Prefeitura vem executando em todo o município intervenções de prevenção e combate a inundações, totalizando um montante da ordem de mais de praticamente um bilhão e meio, né, de empreendimentos, de valores, né, de recursos para serem aplicados em empreendimentos que foram concluídos, inclusive a partir de 2009, outros estão em andamento, ainda segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, também estão sendo previstos 1 bilhão para a execução, então, de outros empreendimentos. E o professor aqui do Departamento de Engenharia Hidráulica de Recursos Hídricos da UFMG, Márcio Batista, ele afirma que as obras estruturantes que cabem à Prefeitura, de fato, são caras, mas que, além disso, é preciso também que o cidadão mude comportamentos que contribuem para as inundações.
Uma realidade como essa lá da Vilarim, por exemplo, que já é a segunda vez no mês de dezembro que ele transborda, precisa ser tomada, né, uma medida mais radical, né, uma obra estrutural realmente. Né? As obras estão sendo feitas, mas são muito caras usualmente, né, elas envolvem deslocamento de população, deslocamento de serviços. A gente tem que fazer obras de ampliação da capacidade de vazão. Nós podemos fazer também obras de reservatórios de amortecimento de cheias, ter espaço para isso, né? E a gente precisa também de uma alteração do comportamento da população que lança muito resíduo sólido na rua e acaba caindo no sistema de drenagem. Isso reduz a capacidade de vazão, atrapalha o funcionamento.
E, Vinícius, nesse momento, como ação pós-inundação, né, 3 equipes, num total de 25 pessoas da SLU, Sistema de Limpeza Urbana, eles raspam o barro acumulado ali ao longo da Vilarim, entre Pedro I e Cristiano Machado, em ambos os lados da via, e também recolhem o lixo acumulado nas sarjetas, nos passeios das vias e no gradil da Estação Vilarinho. A limpeza, Vinícius, vai durar até o final do dia e devem ser coletados algo em torno de 5 toneladas de lixo. Eu conversei com o gerente de limpeza urbana em Venda Nova, Clarício Aguiar. Ele afirma que campanhas educativas têm sido feitas, mas ainda assim há um descarte irresponsável, clandestino e de forma até criminosa do lixo nos 23 córregos em Venda Nova. E segundo o gerente de limpeza urbana em Venda Nova, Clarício Aguiar, isso agrava o quadro de inundações, inclusive no córrego da Vila Larinho.
Temos aqui em Venda Nova uma quantidade de 23 córregos que convergem, né, lá para o córrego Vilarim, e isso contribui para o aumento significativo do volume d'água. Mesmo tendo em Venda Nova as 2 bacias de contenção de enchentes, o que de certa forma reduzem aproximadamente uns 30% aí os efeitos desses alagamentos, mas elas por si só não são suficientes para resolver e para evitar esse tipo de ocorrência. E durante a limpeza desses córregos, nós verificamos que as pessoas jogam, descartam, de forma criminosa até, sofás, pneus, e eles, ao invés de levar esse material para as nossas URPVs, fazem o descarte nesses córregos.
Vinícius, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela dispõe dessas unidades de recebimento de pequenos volumes, que são as URPVs. Eles são equipamentos públicos destinados a receber materiais como entulho, resíduos de poda e terra, até o limite diário de 1 metro cúbico por viagem, assim como pneus, colchões e móveis velhos. É um serviço que foi criado, um programa criado em 95, e oferece essa possibilidade à população de entregar esses materiais gratuitamente, ou então contrataram um carroceiro para buscá-los. As URPVs, elas não recebem lixo doméstico de sacolão, resíduos industriais ou de serviço de saúde, nem animais mortos. Mas as pessoas, então, podem dispor das URPVs e é só acionar, acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte e ver qual que é o RPV mais próximo da sua residência. Dessa forma, então, a gente passa essa informação para os nossos ouvintes e para o cidadão belo-horizontino, para que ele também faça a sua parte e não contribua, então, para que ocorram novas inundações em função do lixo que é jogado, então, nas sarjetas e nas vias em locais inadequados. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
A retenção neste momento na Rua dos Caetés, no cruzamento com a Avenida Amazonas, lá no centro de BH. Na Nossa Senhora do Carmo, com contorno, trânsito lento no centro do bairro, provocando reflexos na Rio Grande do Norte. No entorno do Shopping Oiapoque, também há lentidão, né, nesse horário de almoço, lá na região central. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar mais sobre política. Teve decisões ontem relacionadas ao ex-prefeito de Montes Claros, Rui Muniz. E também tem a coluna de questões metropolitanas falando sobre o plano diretor de BH.
Jornal UFMG.
Ai, ela anda tão seca comigo.
Logo ela, que era doce?
É, mas tem me dado uns gelos.
Jura? Sempre foi tão transparente.
Diz que desperdiço sua companhia, que gasto ela à toa e que não dou o valor que ela tem.
Cuidado, não vai deixar tudo ir pelo ralo.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Política.
A Justiça Federal em Belo Horizonte decretou intervenção judicial em 4 empresas do prefeito afastado de Montes Claros, Rui Muniz, do PSB, e da esposa, deputada federal Raquel Muniz, do PRB. A sentença foi divulgada pelo Ministério Público Federal, que entrou com a ação civil pública solicitando o bloqueio. Segundo as investigações, Rui e Raquel serão os verdadeiros donos da empresa Soebras, proprietária de diversos estabelecimentos de ensino, mas nenhum dos dois figura entre os sócios em nenhum contrato da empresa. O grupo teria movimentado mais de R$2,270 bilhões em 4 anos. O Ministério Público Federal fez uma nova denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que inclui o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, pelo recebimento de propina no valor de R$800 mil e lavagem de dinheiro mediante doações oficiais da empreiteira Serveng. Em troca, os parlamentares ofereceram apoio político para a manutenção do Paulo Roberto Costa, do cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. A denúncia pede a condenação dos dois por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além da perda das funções públicas. E após divulgação da lista do Odebrecht, o presidente Michel Temer critica o vazamento das informações e envia uma carta à Procuradoria-Geral da República, pedindo mais rapidez na conclusão das investigações e na homologação das delações premiadas. Para o presidente, a divulgação das colaborações premiadas é ilegítima e atrapalha a agenda econômica. Temer foi citado 43 vezes no acordo de delação premiada do ex-dirigente da Odebrecht, Cláudio Melo Filho.
Questões metropolitanas.
A proposta do Plano Diretor de Belo Horizonte segue sem ser apreciada pela Câmara Municipal. O texto está na casa há quase 2 anos, fruto de discussão da Conferência Municipal de Política Urbana, realizada em 2014. Hoje, na coluna de questões metropolitanas, nós conversamos com o arquiteto da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, Tiago Esteves, que explica o que é o plano e por que é importante aprová-lo imediatamente.
Eu converso agora com o Tiago Esteves. Tiago, seja bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. hoje você fazendo aqui as honras da coluna de questões metropolitanas. Nós vamos falar um pouco sobre o plano diretor. Para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco qual que é essa proposta que está em tramitação na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, em que ela difere do plano diretor em vigor da cidade.
O plano diretor, que está hoje em vigor, ele é de 1996, né, já tem 20 anos. E, bom, ele teve algumas alterações, a última já tem 6 anos, foi em 2010, mas ele não traz regulamentados uma série de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade. A gente considera que ele tem uma defasagem com relação à leitura do território, à demarcação de áreas que podem ser ocupadas de forma mais adensada e áreas que devem ser protegidas. Então, a proposta que está hoje na Câmara, ela representa um avanço significativo nesses pontos e em vários outros também.
Entendi. E teria algum ponto que o senhor gostaria de destacar especificamente dentro daquilo que o plano traz, por exemplo, nos eixos em que eles estão organizados?
O plano foi montado, ele foi desenhado em cima principalmente de 6 eixos. Né? Aqui, o primeiro principal é a questão da estruturação urbana, né, da definição das áreas que podem ser ocupadas, que devem ser protegidas. Né, existe uma ampliação das áreas de interesse ambiental a serem protegidas e existe também uma ampliação de áreas que podem ser adensadas de forma mais distribuída na cidade. Hoje a gente tem uma concentração grande, né, desse adensamento na área central em alguns bairros, então a ideia é distribuir um pouco mais. E aí a gente chega no segundo eixo, que é a questão do desenvolvimento econômico, que procura fazer um esforço no sentido de se distribuir mais as atividades, né, de comércio, de serviços, de empregos na cidade. Aí o avanço dessa nova proposta é a demarcação de áreas que estão sendo chamadas de centralidade, onde a gente tem estímulos à distribuição das atividades pela cidade inteira. O terceiro eixo é a questão ambiental, né, que eu já mencionei, a ampliação das áreas de proteção ambiental, mas também uma série de estímulos de exigência, a ampliação de áreas permeáveis, inclusive dentro dos lotes, a arborização urbana. Tem o eixo da habitação também, existe uma demarcação, uma ampliação das áreas de interesse social, tanto áreas vazias para produção de habitação, mas também áreas já ocupadas de forma irregular para regularização dessa ocupação. O eixo da mobilidade também está considerado, né, o plano de mobilidade que hoje é regulamentado por um decreto, a ideia é de ser incluído no plano diretor. E também o sexto eixo é o eixo da cultura, né, a gente já tem hoje várias áreas de diretrizes especiais das ADS, várias estão sendo mantidas, estão sendo criadas novas ADEs e uma série de ADEs que não tem regulamentação, a regulamentação está sendo definida. Então, esse novo plano diretor, ele agrega uma série de leis que hoje estão separadas num documento único.
Entendi. Tiago, o plano foi construído por meio de conferência, né, com a colaboração da sociedade. Como é que foi esse processo? Como que as pessoas puderam participar para chegar no documento na forma como ele está hoje?
Bom, a quarta conferência de política urbana, ela aconteceu durante 8 meses no ano de 2014. Foram mais de 200 delegados da sociedade civil eleitos, né, para essa discussão de diversos setores, do setor empresarial, do setor técnico, do setor popular. E foi uma discussão que foi bastante intensa e o conteúdo desse novo plano diretor, ele saiu dessas discussões da quarta conferência. Então, realmente, essa proposta do plano diretor, ela é uma proposta que foi feita de forma coletiva, né, pela sociedade e que representa um equilíbrio entre diversos interesses.
Entendi. Agora, Tiago, uma última pergunta. O plano está parado lá na Câmara Municipal. A gente já está chegando aí no fim dessa legislatura. Você acha que existe essa possibilidade real aí do plano ficar para ser votado no próxima legislatura e a possibilidade de alterações na forma como ele está constituído hoje?
Olha, eu acho que seria uma grande perda para a cidade se esse plano não fosse votado este ano, né? A gente ainda acredita que existe essa possibilidade. Inclusive, ontem, tem uma série de movimentos populares de associação de bairro estão defendendo o plano diretor, defendendo sua votação. Essas pessoas tiveram ontem uma reunião com o prefeito eleito, o Alexandre Calil, e ele defendeu a votação do plano ainda este ano. O que ele afirmou foi que ele conversaria com o presidente da Câmara, o atual presidente, né, o Henrique Braga, e que ele defenderia que o plano fosse votado em primeiro turno ainda esse ano, para que a discussão das emendas, o segundo turno, fosse no ano que vem. Eu espero que isso de fato aconteça.
Bom, Thiago Esteves, quero agradecer muito a sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Ok, Vinícius, eu te agradeço.
Bom, a coluna de Questões Metropolitanas volta na próxima terça-feira com o titular, professor Roberto Montemor. Prazo para renovação de contratos do FIES é prorrogado para 30 de dezembro. Cerca de 1 milhão e 200 milhões de estudantes já fizeram aditamento, mas a expectativa é de que 1 milhão e 500 mil contratos sejam renovados. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Informações pelo site www.mec.gov.br. Portaria do Ministério da Educação estabelece diretrizes para apuração de denúncias de irregularidades praticadas por instituições de ensino superior no ENAD. São consideradas irregularidades, por exemplo, a divulgação nominal do resultado individual obtido pelo estudante e intervenções no questionário pessoal do estudante. De acordo com o texto, as denúncias devem ser encaminhadas ao INEP, que vai notificar a instituição de ensino. Após a manifestação da instituição, o INEP vai elaborar um relatório e, se houver indícios de irregularidades, o processo vai ser encaminhado à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC. Se as denúncias forem confirmadas, as instituições podem sofrer penalidades, inclusive o fechamento. Pessoas privadas de liberdade começam a fazer o Enem hoje. Mais de 54 mil detentos e detentas foram às provas em penitenciárias de todo o país nesta terça e quarta-feira. 78% deste total vai tentar conseguir a certificação do ensino médio por meio do exame. Neste ano, Minas Gerais bateu recorde de inscritos e é o estado com maior número de jovens fazendo o exame proporcionalmente ao número de internos. Nós temos mais informações ao vivo com Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. 497 adolescentes de 19 centros socioeducativos se inscreveram para o Enem PPL deste ano em Minas Gerais. 46% a mais se comparado com o ano passado, que contou com 340 inscritos. Com relação a 2014, o aumento ultrapassa 140%. Os números são do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo exame. Além do acesso ao ensino superior, os estudantes também usam os resultados obtidos no Enem PPL como certificado de conclusão do ensino médio. Para isso, eles têm que alcançar um mínimo de 450 pontos em cada uma das provas objetivas e pelo menos 500 na redação. Ao todo, em Minas, são mais de 10 mil detentos inscritos neste Enem. Quase 80% vão tentar usar a nota para formarem no ensino médio. O aumento da participação dos jovens, segundo a subsecretária de Humanização do Atendimento, da Secretaria de Administração Prisional, Emília Castilho, se deve aos anseios dos adolescentes em conseguirem a certificação do ensino médio. Aqui em Minas, a quantidade de jovens que farão as provas corresponde a quase 90% do total que está sob tutela da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eles estudam em salas dentro dos próprios centros com professores estaduais. Segundo Emília Castilho, a maioria deles vem de situação de vulnerabilidade social e evasão escolar, por isso garantir o ensino básico para esses jovens é fundamental para a reintegração deles na sociedade.
As escolas estão instaladas nas próprias unidades. Existe uma sala específica para o ensino das matérias, com as mesmas exigências, né, de frequência, de aproveitamento. São professores da rede estadual. O grande público realmente consegue o segundo grau. A gente não consegue uma pontuação tão grande para que eles consigam acesso às universidades federais, por exemplo. E o grande desafio é intensificar a educação básica. São pessoas que vêm de uma evasão escolar, já têm esse problema desde a infância, desde a juventude, são pessoas que têm dificuldade de aprendizado e não por estarem privadas de liberdade, são problemas anteriores à privação da liberdade.
Para o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Fernando Fidalgo, que é coordenador do Observatório Nacional do Sistema Prisional, ainda há uma forte precariedade no sistema socioeducativo brasileiro. As escolas e pedagogos têm dificuldade para entender os jovens e mantê-los ativos dentro delas. Então, acabam trabalhando de forma tradicional, sem pensar em estratégias para atrair a atenção e o interesse desses adolescentes. Por isso, o Fernando acredita que é preciso dar assistência efetiva a esses alunos nas escolas e garantir um ensino básico de qualidade para todos dentro e fora dos centros socioeducativos. Isso porque, muitas vezes, eles não conseguem acompanhar o ensino de acordo com a idade que têm.
Você tem aí jovens do sistema socioeducativo que não estudavam e não trabalhavam em quase 60% da sua população. Então, são jovens que estão fora de qualquer rede de proteção social. Para resolver isso, nós precisaríamos resolver esse problema social, quer dizer, incluir efetivamente esses jovens na escola. Elas precisam ser adaptadas, trabalhadas de forma diferente para acompanhar esses jovens na idade deles, mas com conteúdos que são anteriores a essa fase, né? Já que eles não estão no ensino médio, na sua grande maioria.
E muitos jovens com problemas familiares, envolvimento com tráfico e sem perspectiva de futuro com relação a trabalho ou estudo, acabam nem tentando concorrer a vagas em universidades. Para o professor da UFMG, é preciso criar estratégias para garantir a educação desses grupos mais marginalizados da sociedade.
Uma grande parte desses jovens nem no ensino médio conseguem chegar. Da própria situação de vida, da relação familiar, da escolaridade dos pais, que impacta não só para esses jovens do sistema educativo, mas dos jovens de forma geral, que não vêm no ensino superior uma possibilidade, se contentem com o ensino médio. Se a gente não alterar o atendimento, o acompanhamento social, educacional das famílias de baixa renda, nós vamos continuar reproduzindo essa lógica, porque a sociedade precisa realmente olhar o sistema socioeducativo como algo educativo e não como algo punitivo.
As provas do Enem para privados de liberdade ocorrem hoje e amanhã. No primeiro dia, os participantes fazem provas de ciências humanas e ciências da natureza e suas tecnologias, com duração total de 4 horas e meia. Os candidatos estão nos locais de prova desde o meio-dia, já que têm que responder a um questionário socioeconômico antes da prova. No segundo dia, os estudantes têm 5 horas e meia para fazer as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática. No dia 5 de dezembro, o governo de Minas formalizou uma proposta de readequação orçamentária para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ele deve disponibilizar cerca de R$21 milhões em recursos para investimento em reformulações na gestão e construção de novas unidades de internação. A discussão para a definição do valor aconteceu numa comissão especial que discute as metas do plano decenal do sistema socioeducativo. Repórter Rafaela Brita.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
Consumidor.
As empresas aéreas vão poder cobrar pelas bagagens despachadas, mas como contrapartida, o preço das passagens deve baixar. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou hoje novas normas de direitos e deveres dos consumidores de serviços aéreos. As novas regras passam a valer a partir de 14 de março. Atualmente, as empresas são obrigadas a oferecer gratuitamente uma franquia de 23 quilos para passageiros domésticos e 32 quilos para voos internacionais. Além da cobrança pelas bagagens despachadas, a resolução da ANAC aumenta de 5 para 10 quilos o peso máximo das bagagens de mão por passageiro. Informações no site anac.gov.br.
1:09, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Carles Carmigliatti e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.